ligação ao sindicato dos dois consulados, acho que eventualmente podíamos começar aqui nas, fazer a parte das informações gerais, que é para irmos adiantando. E, portanto, no ponto 1 das informações gerais, eu suponho que temos quórum, foi a informação que tive, não é? Portanto, ok. No ponto 1 das informações gerais, gostaria de dizer o seguinte: os senhores deputados Luís Capoulas de Santos, do PS, e Pedro Moraes Soares, CDS-PP, passaram a integrar a comissão na qualidade de membros suplentes. O senhor deputado Pedro Moraes Soares até esteve, salvo erro, na nossa última reunião. Depois de dizer que o senhor ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros solicita a antecipação da audição regimental do dia 11 de maio para as 14h30, por condicionamento de horário na sua agenda de trabalho. Estava marcado para que horas? 15. Ou seja, é uma antecipação de 30 minutos. Pergunto se há concordância para dar uma resposta positiva ao Sr. Ministro de antecipar 30 minutos à audição do dia 11.
Dia 11 de
maio.
Portanto,
14h30.
Sr. Presidente, da nossa parte, tudo bem.
Desculpe. Ok, está bem. Estava aqui a Lara Martins. Ok, muito obrigado, Sr. Deputado Paulo.
Está aí a deputada Lara Martins, não reparei.
Só um segundo, porque... Depois, temos aqui uma outra informação, que é a audição do Ministro de Estado de Negócios Estrangeiros sobre Moçambique. Aparentemente, só existe disponibilidade de agenda do Ministro para 25 ou 26 de maio. Coloca-se a hipótese de conjugação com a regimental do dia 11. Acham que isto é uma boa solução de conjugar... Sabe? Esse é que é o grande problema, teria que ser uma a seguir à outra, porque... Se querem a porta fechada, não dá para ter as duas. Não, é verdade, quando este tipo de audições acontecem uma sucessivamente à outra, há uma que perde sempre para a outra. Isso não tínhamos dúvidas disso, portanto. Mas isso depende dos senhores deputados, se entendem que o Sr. Ministro é que o 25, 26 de maio também é uma data, ou seja, é mais de um mês, portanto. Sr. Deputado.
Estava a obter aqui uma informalidade incorreta da minha parte. Muito obrigado. Se me permite, então, estava a sugerir que se mantivesse a data de 25 ou 26 de maio, considerando que não fica prejudicado o tema em concreto, porque não é a primeira vez que o Sr. Ministro fala sobre a questão de Moçambique aqui no Parlamento, e naturalmente que, atendendo à dinâmica do próprio tema em si, saberemos que nessa data haverá sempre informações úteis a poderem ser prestadas, na ótica do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Deputado, isto também não impede, que apesar de ser à porta aberta, que no dia 11 de maio, não possam até questionar o Ministro, houve uma outra pergunta, pronto, menos, digamos, complicada de responder, na audição regimental. Eu pergunto, qual é a opinião dos outros grupos parlamentares, Sra. Deputada Lara Martins?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu iria focar exatamente o ponto que o Sr. Presidente focou, é que no dia 11 de maio, independentemente de nós juntarmos ou não a audição, o tema de Moçambique virá com certeza a debate. Para nós é indiferente. Eu julgo que se o Sr. Ministro, eu não sei se o Sr. Ministro já respondeu se seria à porta aberta ou à porta fechada a audição. Se for à porta aberta, não vemos qual a razão de se adiar. Se for à porta fechada, que percebemos a importância de que assim seja. É claro que, sendo um dia posterior, podemos ter mais tempo também para a discussão. Mas, quer dizer, para nós não é relevante que seja num dia ou noutro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para ser a porta aberta ou a porta fechada, é sempre uma decisão da Comissão. Mas o Ministro, evidentemente, pode ter informações de caráter confidencial e solicitar que ela seja à porta fechada. A este tempo, a distância que nos leva até a finais de maio, é difícil antever se aquilo que aconteceu para perceber se poderá ou não poderá ser interessante à porta fechada. Nós sabemos que nesta matéria, Moçambique, e nomeadamente aquilo que acontece em Cabo Delgado, muitas das informações que os seus deputados obtiveram foram em reuniões à porta fechada. E, portanto, isto são matérias muito delicadas e, portanto, no dia 11 será sempre uma, poderemos sempre, se houver uma urgência, fechar a reunião para um tema ou outro, mas no dia 11 será sempre diferente, mas isso será sempre gerido pelos seus deputados. Portanto, vamos ter dois momentos, o 11 de maio é regimental e depois no final de maio, caso haja concordância de todos os grupos parlamentares, mas neste caso os dois maiores já estão de acordo, será feita a outra audição sobre Moçambique. A senhora deputada também pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados aqui presentes. Então, se bem estão a entender, o que está em cima da mesa é realizar as audições no mesmo dia, no dia 11 de maio.
É precisamente o contrário. No 11 de maio será a regimental e a de Moçambique será nas datas que o Sr. Ministro está a propor, que, salvo erro, é o 25 ou 26 de maio.
Nesse caso,
o que não impede que no dia 11 lhe possamos fazer perguntas sobre Moçambique, sabendo de antemão que essa reunião será à porta aberta e que haverá eventualmente perguntas que não poderão ter resposta, caso elas tenham um caráter de confidencialidade muito grande, mas isso não vamos saber. Mas pronto, ficaria a dois momentos. O PSD disse que o Sr. Ministro já aqui esteve por causa da questão de Moçambique várias vezes e que, portanto, não se importa que possamos esperar mais algum tempo para ter a reunião com o Sr. Ministro só sobre esta questão. Porque fazer as duas ou no mesmo dia, o sentimento que temos todos é que perde-se a importância, porque na regimental são suscitados temas que até a comunicação social por vezes acompanha melhor e às vezes o interesse da audição perde-se porque a outra reunião tem um ou outro tema de atualidade que acaba por ter mais importância aos olhos de quem assiste à reunião. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigada pelo esclarecimento. Sendo assim, o Bloco de Esquerda não tem nada a opor.
Eu não sei quem é que são os outros grupos parlamentares que temos à distância. CDS. O PCP sabemos que não está. Portanto, então podemos aceder a este pedido do Sr. Ministro. Portanto, faça favor, Sr. Deputado.
Ainda tem sido referido várias vezes, mas só para deixar expresso que, de parte do grupo parlamentar do PSD, recomendamos mesmo que a Comissão faça a audição sobre o tema de Moçambique à porta fechada, até em respeito da mais recente audição que ocorreu com o CIED, e, portanto, naturalmente que isso leva-nos a levar a esta recomendação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sou eu que decido, mas também partilho, então, deputado, da sua opinião. Portanto, fica assim, dia 11, a regimental, dia 25 ou 26, portanto, depois temos que ver com o gabinete do Ministro, se possível,
no...
é 25, a reunião sobre Moçambique. Passamos então ao ponto a seguir, no dia 4 de maio, terça-feira, pelas 14h30, decorrerá a audição do movimento Todos Somos Portugueses, a pedido deste, acerca do projeto de lei número, ainda por cima são dos subscritores, 656 desta legislatura, voto por correspondência na eleição para o Presidente da República. Até para tomarem nota, dia 4 de maio, terça-feira, pelas 14h30, o movimento Todos Somos Portugueses. Já no passado foi aqui recebido, quando da apresentação, da entrega de uma petição na Assembleia da República, também por causa das questões eleitorais. E pronto, o ponto das informações gerais está concluído. Eu pergunto aos serviços, já está, ainda não temos em ligação o Sindicato dos Servidores Consulares. E, portanto, podemos passar para o ponto 2, que é a ratificação do parecer, retificado de assentimento à deslocação ao Principado de Andorra de Sua Excelência ao Presidente da República, entre 19 e 22 de abril de 2021, para participar na 27ª Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e do Governo. Isto é a ratificação porque nós já tomámos a posição, entretanto houve aqui algumas alterações, que vou dizer que é o parecer aprovado na reunião de 13 de abril, teria de ser ratificado devido à falta de quórum. Entretanto, a 6 de abril, a data de saída do Presidente foi antecipada em um dia. Foi obtido consentimento de todos os grupos parlamentares. A presente ratificação, aprovação, procede à regularização do procedimento e, por isso, para esta regularização e para esta ratificação, eu ponho à votação, que acho que é primordial, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, Sr. Presidente. aprovamos. Discussão e deliberação sobre os seguintes votos, projetos de votos. O primeiro é o voto número 527, do Partido Social Democrata, de pesar pelas vítimas das cheias em Timor-Leste, e, portanto, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Este voto.
Senhor Presidente, eu pelo que verifico, sem prejuízo da sua apresentação, mas só para não estarmos a fazer uma repetição, eu faria uma proposta, porque como verifico existe um outro, o outro voto, que também é do Partido Socialista, eu faria a proposta de, sem prejuízo da sua discussão, mas creio que isto, enfim, diria ao Sr. Presidente depois como é que decide conduzir os trabalhos, que se considerasse um voto, e creio que até ficaria bem, que a Comissão depois até o pudesse adotar. Considerando que até é mais do que uma proposta. Portanto, faria essa proposta que, eventualmente, poderá justificar esta discussão mais tarde ou não. Mas colocaria isto em consideração. Se não, apresento o voto.
Sr. Deputado, tem toda a razão. Portanto, eu não estava a pensar que ia presidir, até porque o segundo voto também, de pesar pelas consequências cheias de Timor do Partido Socialista, parece-me que há, eventualmente, condições para que haja aqui um voto consensual e, portanto, assumido pela Comissão, e que possa haver até o entendimento para haver a leitura e até a eventual votação em sede plenária.
Sim, sim. Temos toda a abertura para poder chegar a um texto comum e podermos depois, ser votado em plenário.
Então, obrigada. Pedimos aos grupos parlamentares que procedam nesse sentido. Eu acho que não me parece difícil, por cima, num voto pesar, sobre um tema que é caro a todos que estão nesta Comissão, encontrar aqui um entendimento e até obter um consenso mais alargado através de um voto da Comissão. Assim podemos passar ao ponto 4. Ainda não estão em ligação. Apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que requer a audição do Presidente da SOFIT, Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Instituição Financeira de Crédito, S.A., Dr. António Jorge Duarte Rebelo de Sousa, de modo a conhecer os resultados e os projetos financiados por esta entidade no crescimento económico de países emergentes em vias de desenvolvimento. Eu dava a palavra para a apresentação deste requerimento ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Explicar que, efetivamente, este requerimento consiste naquilo que é uma atenção particular no âmbito da nossa política de cooperação, onde, naturalmente, a SOFID, apesar de ser efetivamente uma instituição de caráter financeiro, dedica-se ao financiamento de projetos que têm um propósito no âmbito da nossa política de cooperação, com especial atenção, naturalmente, à questão das alterações climáticas, de projetos sustentáveis, não só do ponto de vista climático, mas também sustentáveis do ponto de vista económico, e, portanto, encaixam na perfeição daquilo que são os principais eixos da nossa cooperação, de política externa em Portugal, do nosso veio, por assim dizer, mais forte no que diz respeito àquilo que é a política de cooperação, até em particular com os PALOP, e nessa mesma via também da União Europeia com a África, com a organização que congrega os países da Pacífico e Caraíbas. Ora, nesse mesmo sentido, o acordo de Cotonou, que regula a cooperação entre a União Europeia e a África, Caribe e Pacífico, foi revisto. A própria SOFID também está, nesse mesmo âmbito, abrangida em alguns projetos, uma vez que já trabalha com cooperação delegada através das suas outras 14 congêneres europeias e, portanto, tem projetos com o BEI que colaboram diretamente que fazem cooperação delegada diretamente dentro deste âmito da União Europeia, África, Caribe e Pacífico, portanto, com a União Africana, quase ao fim e ao cabo. Nesse mesmo sentido, torna-se pertinente perceber como é que se desenvolveram os projetos até ao momento e entender, de facto, dentro destes novos desafios que serão colocados para o futuro, a forma como a SOFID se poderá enquadrar nesta linha de cooperação, onde tem desempenhado um papel importante, e só uma nota que posso deixar aqui a título exemplificativo, que inclusive, por exemplo, até em Moçambique, a spin-off que foi feita da InvestMOS tem tido, de facto, resultados muito positivos para aquilo até que é o estreitar de relação entre os dois países, entre Portugal e Moçambique. Portanto, creio que teremos muito a ganhar com essa informação, de forma a que os deputados da Comissão não só possam acompanhar o trabalho que está realizado, mas também possam se debruçar sobre os futuros desafios que aí advirão, muito em particular com esta questão da cooperação União Europeia e África, que foi revista, mas também para o novo conceito estratégico que está a ser definido e que esperemos que em breve também possa ser aqui apresentado no Parlamento, na sequência de que foi o próprio pedido do Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Secretário de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra agora aos outros grupos parlamentares. Sr. Deputado Lara Martins, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós não temos nada a obstar a esta audição. Aliás, a cooperação é, sem dúvida, muito relevante e nós já nas últimas audições tivemos a oportunidade também de acompanhar o desenvolvimento em diferentes áreas e, sem dúvida, que será interessante conhecermos com maior pormenor a ação da SOFID e os vários projetos que têm desenvolvido e, portanto, não nos opomos à realização desta audição. Muito obrigada.
Sra. Deputada, Alexandra Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por parte do Bloco de Esquerda, acompanha favoravelmente este requerimento do PSD, na medida em que também tem interesse em saber quais são as atividades que têm sido então financiadas pela SOFID e o âmbito dessas atividades, no sentido de percebermos então como se procede à cooperação neste domínio. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto se há mais algum parlamentar que nos siga à distância que queira intervir. PCP acho que não, CDS também não. Portanto, dou assim por concluída a discussão. Vamos então pôr a votação. Quem vota contra este requerimento, quem se abstém, portanto, este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar, que requer a audição do Presidente da SOFID, foi aprovado. Depois iremos ver, marcar a sua vinda. Já sabemos que o STCDE e os seus representantes já conseguiram fazer a ligação aqui com a nossa comissão. Podemos então começar a audição do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas. Recordo aos senhores deputados que a grelha que vamos aplicar inicia-se o tempo de discussão por uma intervenção, uma apresentação do grupo parlamentar querente, o Bloco de Esquerda, de 2 minutos, seguida de uma intervenção de 12 minutos por parte da entidade convidada, neste caso o Sindicato dos Trabalhadores Consulares. Depois cada grupo parlamentar tem direito a intervir durante 4 minutos com uma resposta de 4 minutos por parte da entidade convidada e uma segunda ronda a quem pergunta os deputados com a resposta da entidade em bloco após 5 perguntas de 2 minutos por cada deputado. Então, para darmos início à audição e desde já saudando os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Consulares que estão connosco, Alexandre Vieira e Rosa Maria Ribeiro, eu dava desde já a palavra à Sra. Deputada. À Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, para, durante 2 minutos, apresentar as motivações do seu requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tal como tivemos a oportunidade de explicar no requerimento, aquilo que parece ao Bloco de Esquerda é que, no que diz respeito às embaixadas e aos restantes organismos consulares, há aqui alguns problemas relacionados com a situação em que se encontram estes trabalhadores e situações, algumas delas, a merecer, pela nossa parte, pelo menos, alguma apreensão. Há alguns problemas, então, como referi, de caráter laboral, de direitos também laborais, e esta audição visa, então, dar voz a quem representa estes trabalhadores e no sentido também de tentar perceber que propostas e que diligências já teve este sindicato a oportunidade de fazer, nomeadamente junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no sentido de fazer ouvir a sua voz, no sentido de fazer ouvir as suas preocupações e qual tem sido, então, a resposta. Isto preocupa-nos de sobremaneira porque as questões laborais depois também se refletem na qualidade do serviço que é prestado aos cidadãos e às cidadãs que estão fora do nosso país e que trabalham um pouco por todo o mundo. E por isso parece-nos que a questão dos recursos humanos deve ser alvo da atenção por parte desta Comissão dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dava então agora a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas. Têm 12 minutos e, portanto, estão dois dirigentes, podem repartir o tempo como quiserem. Portanto, dava-vos então a palavra, 12 minutos. Façam favor e sejam bem-vindos à nossa reunião.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A USTCDE agradece a oportunidade que lhe é dada. Desde o início da legislatura, a dinâmica apaziguadora instalada na anterior alterou-se, não se tendo conseguido resolver casos e situações por via do diálogo, em especial com os serviços do Departamento-Geral da Administração, que optou por tomar decisões drásticas suspendendo o pagamento de salários de trabalhadores de baixa médica, objeto de processos disciplinares ainda em fase de instrução, obrigando o STCDE a recorrer a procedimentos cautelares, a intimações para obter resposta aos seus requerimentos, até hoje todos ganhos. O balanço é refutável. 4 anos sem processos, 10 processos num ano. A revisão das tabelas salariais foi considerada uma tarefa inadiável pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo garantido que esta teria lugar durante o ano de 2021. A nossa preocupação tem a ver com as decisões tomadas pelos serviços, que destruturam completamente as tabelas salariais já inadaptadas, criando desequilíbrios no seio do mesmo país, como por exemplo nos Estados Unidos. Por outro lado, trabalhadores na Itália continuam a aguardar pela atualização dos salários mínimos. Outro exemplo, a adoção do salário mínimo horário em Genebra, na Suíça. Um assistente de residência com uma carga horária semanal de 44 horas deveria estar a ganhar desde 1 de novembro de 2020 4.140 euros mensais, em vez dos 2.110 que estão a ser pagos. Para além de criar outro tipo de problemas, a trabalho igual irá existir salário desigual na Suíça? Há postos em Berna e Zurique e no estatuto não existe diferenciação por zonas dentro do mesmo país, com o acréscimo remuneratório associado. Aliás, se este existisse, deveria igualmente abranger outros países, pois não se compara o custo de vida e trabalho em Paris e nas restantes cidades em França, entre Londres e Manchester, entre São Francisco e Washington, como exemplos. E os assistentes operacionais e técnicos vão ganhar menos que os assistentes de residência? Isto é, quem serve o jantar na residência oficial do Estado ao seu embaixador vai ter um ordenado maior do que quem está no atendimento do público num posto consular? Lemos regularmente notícias sobre o recrutamento.
Agora estamos noutra reunião.
A atualização para Portugal e por não ter sido aceito por esta Assembleia,
permita-me,
integrar na Lei
Doutora do Rosa Maria,
uma proposta de desagregação.
Ela não me ouve. Está?
Sim.
Só uma pequena interrupção. Nós tivemos aqui um corte. Tivemos aqui um corte. Deixámos de ouvir e deixámos mesmo de a ver. Estava a falar na altura do pessoal das embaixadas.
Está bem.
Tem os assistentes operacionais
e técnicos vão ganhar medo com os assistentes de residência.
É isso mesmo.
É isso?
Sim. Comece por aí outra vez.
Obrigada, Sr. Okay. Presidente. Isto é para nós. Quem serve um jantar na residência oficial do Estado ao Sr. Embaixador vai ter um ordenado maior de quem está no atendimento do público no posto consular? Nós lemos regularmente notícias sobre o recrutamento abaixo dos salários mínimos locais. Ora, as normas imperativas não se reduzem a salários mínimos. Tem a ver com o pagamento de transportes públicos, como por exemplo em França, subsídios de refeição e indexação salarial no Luxemburgo, tempo de trabalho em França ou atualização financeira no Brasil. Tudo isto tem sido ignorado. Por isso, a revisão das tabelas salariais reveste particular importância, não só para integrar na carreira todos os trabalhadores que estão extra da tabela desde 2013, como também para que as remunerações propostas tornem atrativas as carreiras profissionais e se recrutem os melhores. A questão da atualização salarial vem por arrasto, já que em 2020 tivemos uma atualização de 0,3%, semelhante à atualização para Portugal, e por não ter sido aceito por essa Assembleia, integrar na Lei do Orçamento de Estado uma proposta de desagregação. Em 2021, 0% até agora. Privilegiamos a negociação prevista, mas a negociação tem que ter lugar. Estamos em finais de abril e não temos informação sobre a data de início desta negociação. Unicamente que o processo está a andar no âmbito do governo e que o Sr. Ministro quer avaliar o conjunto orçamental e o seu impacto. Também um novo mecanismo de correção cambial, já negociado com a Sra. Secretária de Estado e consagrado às perdas acumuladas, está em stand-by, tendo aparentemente sido integrado pelo Sr. Ministro no âmbito desta negociação global, o que nos parece incongruente, pois a compensação da correção cambial não tem a ver com inflações ao nível de remunerações e reporta a um grupo mais alargado de trabalhadores, pois inclui diplomatas, professores, trabalhadores do Camões e do ISEP. A fixação da tabela salarial do Brasil a reais, nós temos que falar dela, não é? Porque significou um regime de exceção para os nossos colegas no Brasil, merecedores que foram de um tratamento diferenciado, não só em relação a todos os outros postos do MNE no estrangeiro, mas também com restantes trabalhadores do MNE no Brasil, diplomatas, técnicos especializados, trabalhadores da ISEP e trabalhadores do Camões. Esta discriminação é ainda mais patente quando se verifica que a remuneração dos chanceleres no Brasil é fixada em euros. O MNE adotou um câmbio fictício de 2,638 reais por um euro para fazer a conversão da remuneração. Posteriormente, não só não atualizou as remunerações dos trabalhadores na sociedade brasileira de acordo com as leis imperativas locais, nomeadamente a atualização financeira que falava há pouco, como também não atualizou outra situação, que é dos trabalhadores com obrigações contributivas e fiscais em Portugal. Neste momento, se compararmos as notas de abonos e descontos entre 2013 e abril de 2021, verificamos que no montante está 3.141 euros para uma colega nossa e agora em abril está em 1989. O SCCDE sempre aceitou o pagamento da remuneração em reais, só não aceita a fixação naquela moeda. Não tendo havido delegação de competências da Sra. Secretária de Estado para as nossas questões, já reunimos por duas vezes com o Sr. Ministro, em finais de outubro de 2020 e janeiro de 2021, tendo havido consenso nesta última reunião sobre a fixação da tabela em euros e pagamento das remunerações a reais. Assim, desde 28 de janeiro deste ano, estamos a aguardar a apresentação de um texto que valide esta opção, nomeadamente quanto às garantias de que esta fixação resolve de vez a questão remuneratória. As nossas insistências têm sido constantes. Temos tido uma atitude proativa e dialogante, mas a verdade é que constatamos uma inércia e inação face ao empobrecimento destes colegas. De mês para mês, eles têm desistido dos seus seguros de saúde e aumentam a sua instabilidade orçamental e a sua precariedade. Temos sentenças brasileiras para reconhecimento em Portugal que estão a correr os seus trâmites. Como também, só neste último mês já nos chegaram mais duas. Portanto, é evidente que se trata de uma situação cuja resolução se impõe, sob pena de voltarmos a entrar num período em que se vai privilegiar as ações em justiça em prejuízo da negociação. Impõe-se uma decisão e que o Sr. Ministro assuma uma posição política. Também são inúmeros os casos de trabalhadores sem proteção social nem direito à reforma. Casos do passado, mas também, e por incrível que pareça, casos de trabalhadores recrutados nos últimos anos. Assim, é puramente ignorado um direito constitucional e temos de batalhar em sede tribunal para o reconhecimento destas situações, por providências cautelares e por intimações. Existirá uma lista no MNE, indicam estar preocupados. O facto é que os anos passam e não se vê resolução à vista, havendo igualmente uma tentativa de responsabilização dos trabalhadores que teriam assim ficado a beneficiar por não ter sofrido descontos. Os nossos pedidos de reunião ficam sem resposta, ou então é-nos respondido que estão a proceder ao levantamento das situações há mais de 2 anos. Entretanto, constatamos que os serviços instam os trabalhadores a assumirem o pagamento imediato das contribuições devidas pelo atraso na sua inscrição, procedendo à retenção de modo indevido de montantes que oneram gravosamente o salário disponível. O MNE, nesta matéria, e embora já tenhamos 2 decisões que apontem para tal, não admite o facto de ser responsável pelo pagamento, de uma vez só, de todos os montantes, seja a Caixa Geral de Aposentações, seja a Segurança Social, assistindo no direito de retorno, mas em limites compatíveis com o orçamento pessoal de cada trabalhador. Fizemos chegar uma proposta de procedimento que fiscaliza a inscrição do trabalhador logo no decurso do seu período experimental, mas a latitude dada pela Direção dos Recursos Humanos aos chefes de posto e a sua incapacidade em fiscalizar atempadamente todo este processo permite a repetição destes comportamentos. Tudo isto tem impacto negativo imediato nos trabalhadores, não tem custos imediatos para a administração, mas sim deferidos no tempo, com encargos acrescidos para o erário público e, portanto, para todos nós. Isto tudo conduz-nos à necessária negociação do estatuto profissional, pois já temos recurso suficiente para determinarmos tudo o que deve ser profundamente alterado ou simplesmente melhorado. A trabalho igual não temos salário igual. Temos trabalhadores que não tiveram compensação quando passaram a pagar IRS localmente. Temos trabalhadores nas residências oficiais do Estado com uma carga horária de 44 horas. Muitos trabalhadores não são acreditados, como deviam ser, como se fosse um privilégio e não um direito e um reconhecimento indispensável para o bom exercício das suas funções. Também não houve extensão da portaria de seguro de saúde dos diplomatas ao nosso setor. A degradação das condições de trabalho nos postos é uma constante. Os trabalhadores saíram e não foram substituídos. Também o número de recrutamentos tem-se revelado insuficiente face às necessidades dos postos e das comunidades portuguesas servidas. A modernização e informatização não substitui o humano. A presença de um interlocutor atento e competente, que trate não só do cartão de cidadão, mas tenha resposta para outras solicitações que surjam, sempre no meio do atendimento. Engana-se quem pensa que receber um nacional num posto para tratar de um cartão de cidadão é o mesmo na África do Sul ou em Lisboa. A situação de pandemia que vivemos veio cruelmente focar a atenção nos postos no estrangeiro. Os trabalhadores não foram imunes ao Covid, temos colegas falecidos. O regresso a alguma normalidade representou uma enorme sobrecarga para recuperar atrasos, para proceder ao registro dos portugueses no âmbito do Brexit. Por vezes temos o sentimento que nos postos consulares tem-se tendência para querer meter o rocio na restega. O sistema de marcações, que pode efetivamente ser visto como uma modalidade moderna, tornou-se um autêntico inferno em alguns postos, pois abrem-se listas de marcações, contando com todos os trabalhadores ao serviço e, por efeito de férias ou de baixas, os restantes têm de assegurar o mesmo atendimento. O que é possível num dia, graças ao esforço dedicado, rapidamente é visto pelas FIAs como uma modalidade permanente de gestão, o que provoca ainda maior cansaço e desgaste. Aproveitamos esta oportunidade para informar que temos reportado diretamente à Inspeção Geral Diplomática e Consular casos que nos parecem configurar assédio no trabalho e a que, a nosso ver, deveriam ser tratamento expedito com decisões pedagógicas que impeçam uma reprodução destes comportamentos. Não bastam ações de sensibilização. Os trabalhadores têm de sentir que são respeitados no seu trabalho e nas suas diferenças. Reportamos igualmente à IGDC disfuncionamento em vários postos, como em São Paulo, Goa, Doha, alguns destes disfuncionamentos com consequências do Consulado-Geral em Londres. Assim, é uma questão crucial o comportamento de números significativos de trabalhadores para reforçar os postos, para que possam prestar todos os serviços às comunidades portuguesas. Para nós, achamos que deve ser continuado o trabalho no sentido de reduzir a zero o recurso a empresas ditas terceirizadas, evitando-se que trabalhadores sem vínculo acedam ou entrem na posse de dados nacionais portugueses. Por último, e já estou a acabar, referir que negociamos com o Instituto Camões a regulamentação tão esperada desde 2009 das suas tabelas salariais e suplementos remuneratórios, evitar situações de desigualdade entre trabalhadores que trabalham lado a lado ou na mesma cidade. No entanto, a ata assinada em julho de 2020 ainda não mereceu tratamento e abordaremos esta questão na reunião com o Secretário de Estado de Cooperação no próximo dia 30 de abril. Agradecemos a atenção que reservaram a esta nossa exposição e, claro, que estamos disponíveis para responder a todas as perguntas que acharão por bem colocarmos.
Obrigado.
Muito obrigado. Pedimos imensas desculpas porque hoje temos alguns problemas de âmbito técnico que não permitiu, houve aqui uma interrupção na sua intervenção. Abri agora o período de intervenções da primeira ronda para os diferentes grupos parlamentares e, nesse sentido, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem 4 minutos. Quem fala, Sra. Deputada? Sr. Deputado Paulo Porto, 4 minutos.
Muito obrigado, Presidente. Cumprimentos aos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas, na pessoa da doutora Rosa Teixeira, Alexandre. Dizer que nos últimos anos a demanda pelos serviços consulares aumentou muito devido aos inúmeros pedidos de visto para trabalho, investimento, renovação de documentos, entre outros serviços prestados pelos consulados. Esses fatores acabaram por sobrecarregar os atendimentos dos postos consulares e seus processos internos. Situação esta agravada pelas restrições impostas pela pandemia causada pela Covid-19. Por outro lado, o governo está em implantar o novo modelo de gestão consular com medidas que visam, entre outros objetivos, atender a esta grande demanda, as quais algumas foram implantadas e outras estão em fase de implantação. Nesse sentido, considerando que os funcionários consulares em todo o mundo continuaram na frente de trabalho durante essa pandemia, logicamente obedecendo às medidas de prevenção e segurança, com revezamentos, agendamentos e outras medidas, pergunto qual a percepção do sindicato em relação às melhorias trazidas pelo novo modelo na qualidade do atendimento aos utentes? E ainda, em relação ao novo modelo de gestão consular, de que forma que esse tem contribuído para melhorar as condições de trabalho dos funcionários consulares? Muito obrigado.
Sr. Presidente, é para dar resposta imediatamente?
É para dar para imediatamente e tem 4 minutos para responder. Faça favor.
Muito obrigada por este esclarecimento. Efetivamente, nós sabemos que há um esforço na modernização e na informatização dos serviços. O modelo de gestão consular tão esperado está realmente a ser implementado. Traz uma melhoria para nós, que é consequente, que é o facto de não ter de ser repetido o processo de inscrição de um utente que já tenha sido identificado no posto consular. Desse ponto de vista é ótimo. Agora, é assim, a rede diplomática e consular é uma rede tão extensa, com diferentes questões e diferentes condições de acesso a linhas de internet, até ao próprio material, que por vezes essa melhoria não é logo sensível de imediato. Mas parece-nos que todo o esforço e todo o trabalho no sentido de se dispor de uma base de dados comum, de evitar duplicação de trabalho, é algo que vem ajudar os trabalhadores a prestar melhor o seu trabalho no cotidiano. Agora, como disse, não podemos comparar a situação num país como França, por exemplo, e África do Sul. Não podemos comparar países mais distantes, a Venezuela, como o Japão. Há aqui uma enorme dificuldade. Mas pronto, eu acho sobretudo, e penso e agradeço o Sr. Deputado a referência que é feita, o que nós temos verificado do Pacto do Sindicato é que há uma adesão significativa dos trabalhadores a todas as medidas que venham efetivamente ajudar no desempenho das suas funções.
Muito obrigado. Portanto, agora vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Eu sou a pessoa que vou intervir em nome do PSD, portanto, com o consentimento, também está aqui o Sr. Presidente, vou fazer a intervenção, estando, como é evidente, a presidir. E, portanto, agora, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de saudar o STCDE, o Sindicato dos Servidores Consulares e das Missões Diplomáticas, e dizer que ouvimos com atenção, mas não deixamos de ter aqui alguma surpresa com aquilo que foi dito, nomeadamente relativo à revisão das tabelas salariais, e dizemos isto porque foi isto um tema debatido até em sede de discussão do Orçamento de Estado, e pensávamos que era um problema que estaria em vias de ser ultrapassado, agora estamos praticamente a chegar a meio do ano. A questão do Brasil, em que sucessivas promessas e anúncios, a situação continua a não se concretizar, e portanto este é um tema que nos preocupa, como nos preocupa todos os temas que têm neste momento a ver com os recursos humanos. E, portanto, gostava daí também ouvir o sindicato, que já aqui de uma forma lateral falou. Nós temos, pelo nosso conhecimento, a rede consular em praticamente rotura tudo o que é os grandes postos. Temos atrasos nunca vistos e, por exemplo, o Consulado-Geral de Portugal em Paris, que é tido como a joia da coroa, neste momento está a agendar os bilhetes de identidade para finais do mês de setembro, isto no final da semana passada. Não sei o que está a acontecer neste momento. Em termos de recursos humanos, ouvi a intervenção da assessora Estado-Geral, o recrutamento está muito aquém das necessidades dos postos, nomeadamente até porque há vários países com fortes comunidades em que há muitos trabalhadores a irem para a reforma e o número de recrutamentos nem permite substituir aqueles que saem para a aposentação. Mas também soubemos que nos 76 concursos foram anunciados aqui na Assembleia da República para a assessora Estado-Estado, 40% destes concursos não foi para pessoal administrativo, foi para pessoal que vai trabalhar nas residências. Eu acho que estes números são importantes e gostava que nos confirmasse. Perguntava outras questões fundamentais neste momento. Atendimento e o centro de atendimento, nomeadamente o Reino Unido. Está previsto que o centro de atendimento do Reino Unido deixe de funcionar no consulado no próximo mês de julho. Sabemos que, como é evidente, a realidade já foi aqui citada pelo sindicato, específica de país para país. Atender portugueses num consulado em França não é a mesma coisa que os atender na África do Sul. E conhecendo as especificidades próprias de alguns países, por exemplo, o Reino Unido, com ordenamento jurídico e administrativo completamente distinto do nosso, eu gostava de lhe perguntar, sabendo até que as pessoas que trabalham nos call centers fazem trabalho para lá dos call centers, e por isso foram anunciados várias vezes nesta casa como recrutamento de trabalhadores administrativos, eu pergunto se o fim de alguns centros de atendimento em países como este não poderá ter consequências imediatas na capacidade de atendimento dos postos sem recrutamento de trabalhadores. Outra pergunta que lhe deixo, que é fundamental, é a formação. Qual é que é a formação que neste momento está a ser dispensada aos trabalhadores consulares? Nós podemos ter sistemas de gestão consular, que deviam estar concluídos em 2018, que ainda não estão concluídos, mas é fundamental ter formação adequada para que os trabalhadores possam fazer o seu trabalho da melhor forma. Depois, os níveis salariais confirmam que alguns dos trabalhadores que foram recrutados para técnicos em alguns países, independentemente do seu conteúdo funcional ser um conteúdo funcional de técnico, estão neste momento a exercer funções administrativas, porque os concursos, quando abrem para postos administrativos, não têm concorrentes, ou como no caso de Nova Iorque, que a pessoa que venceu o concurso, quando viu o salário, acabou por não aceitar o local de trabalho, e estamos numa situação de pandemia, o que me parece a mim fundamental. Outra pergunta, assistência médica, segurança social, perguntar se ainda há trabalhadores que infelizmente não tenham este direito, e perguntar também se o formulário S1, que é fundamental para os trabalhadores consulares e para os diplomatas, sei que há um litígio entre a Segurança Social e a ADSE, se haver, se a vossa situação dos trabalhadores dos serviços externos do quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros está resolvida. Modernização consular. Gostei de ouvir quando falou que a modernização não substitui o trabalho das pessoas. Nesta casa, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas afirmou, na reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, que os centros de atendimento têm toda a razão de ser em Portugal, porque em Portugal há formação, há regras e há supervisão. E a pergunta que eu lhe deixo é, se a formação, já lhe fiz a pergunta, eu sei a resposta, mas gostava que falasse, se não há regras, se os trabalhadores dos consulados e os senhores representam estes trabalhadores não estão sujeitos a regras, e pergunto se entendem que os chefes de posto, diplomatas, cônsules e embaixadores não têm capacidade de supervisão para estar à frente de um consulado que tem um call center, e esta é uma questão. E depois a pergunta que eu agora troquei aqui as voltas a isto, e vou já terminar, que é a questão do e-consulado. Nós fizemos 3 vezes a pergunta numa reunião ao Governo se o e-consulado permite que cartões de cidadão, passaportes e atos notariais poderiam dispensar a presença física dos utentes. Nós sabemos que não. E, portanto, tememos que vá acontecer o mesmo ao consulado virtual do que aconteceu ao consulado virtual, que aconteceu um conjunto de anúncios nesta área, e isto leva a crer, muitas vezes, que as novas tecnologias e a modernização consular já não é preciso de trabalhadores e que, portanto, eles podem diminuir, porque cá estão as novas tecnologias para as ultrapassar. Era isto que eu queria dizer, diria muito mais, ultrapassei o meu tempo, peço imensa desculpa, dava a palavra à Sra. Secretária-Geral.
Muito obrigada. Realmente fez um enfoque em questões absolutamente essenciais para nós, não é? A primeira é a da ruptura dos postos. Efetivamente, eu sou certamente uma das pessoas mais antigas, uma vez que no passado dia 1 de abril festejei 44 anos de serviço público. E quando eu entrei ao serviço, nós éramos 2.800, hoje somos metade. Metade com digamos, um painel de ocupação e de dever de resposta às comunidades muito mais alargado. A formação, falou da formação, Sr. Presidente, a formação é feita por Carolice, fora de serviço. Muitas vezes, quando há recrutamento, são os próprios trabalhadores que têm de dispensar do seu tempo. Quer dizer, têm o tempo para atender e estão, ao mesmo tempo, a formar o trabalhador recém-recrutado. E depois, há as formações virtuais, efetivamente. Mas eu peço imensa desculpa. Isto, como as reuniões virtuais, têm as suas virtudes porque podemos estar aqui. Mas certamente que, se nós estivéssemos tete-a-tete, isto seria de outra forma. Eu conheci um tempo em que, com formação, tínhamos o pessoal dos registros e notariado que iam aos postos, concentravam ali, davam a formação teórica, mas também recebiam o feedback dos trabalhadores relativamente a todos os casos de figura com que se confrontavam, e aí sim havia realmente uma partilha e digamos que a formação era imediata. Os níveis salariais têm muita razão. O melhor caso que nós damos sempre é o caso de São Francisco, em que se tentava recrutar um assistente técnico, foi recrutado um técnico superior que está a fazer trabalho administrativo. E isto é algo que é terrível, porque não corresponde às suas funções. Assistência médica, nós estamos neste momento a batalhar junto do Ministério, porque temos trabalhadores que se estão a reformar após 47 anos de serviço e não têm direito à reforma. E durante todo o seu tempo de serviço não tiveram sequer pagamento com participação de seguro médico. E neste momento, aquela portaria de extensão do Serviço de Saúde não nos é aplicada. Ora, isto já devia ter sido feito desde 2013. Quando o advogado referiu ao Brasil, dizia que as pessoas tiveram de desistir dos seguros médicos exatamente por causa disto. Porque o nível dos seguros médicos no Brasil está tão alto que as pessoas têm que escolher ou entre tratar-se ou morrer à fome. Quer dizer, isto realmente não é situação. As tabelas salariais, como disse, estamos dia 20 de abril, não temos data. Portanto, isso para nós é preocupante. E temos feito enormes insistências, não largamos os responsáveis, mas, de facto, não temos resposta. A única resposta que tivemos é que isto está no âmbito do governo e que o seu ministro quer ter o impacto orçamental. Mas para ter impacto orçamental é preciso negociar. Porque, assim, esta negociação não pode ser uma negociação de cosmética. Não é? A situação está de tal maneira agravada em tantos países. Veja-se a Suíça. De repente, o salário mínimo é o dobro. É o dobro. Portanto, acham que isto tem a ver com as percentagens ou com uma atualização? Não, é uma revisão de fundo. E este trabalho é um trabalho que não pode ser feito numa reunião nem duas e que já deveria ter começado a ser feito. E isto é preciso dar sinais aos trabalhadores. Porque os trabalhadores estão a dar o seu melhor e não tem o sentimento que não há correspondência. A modernização consular, Sr. Presidente, é exatamente isto. Tudo muito bem, as máquinas ajudam-nos, facilitam as bases de dados, isso tudo muito bem, mas nada substitui o humano. E quem está no estrangeiro, temos sempre de pensar, não, eu não estou a falar que sejam pessoas carentes ou dependentes, mas estão longe do país, estão longe da realidade, precisam de abordar diversos aspectos e isto é o trabalhador consular que está, de facto, na primeira linha. Portanto, a razão em relação aos recursos humanos, sabemos que o Ministério pede 100, as finanças dão 70 e depois recrutam-se 30, não é? E como disse, quando há recrutamentos, eu percebo que nas residências oficiais também se necessite de pessoal, mas para atender as comunidades é preciso assistentes técnicos e técnicos nos postos consulares que servem estas grandes comunidades. Acho que não esqueci nada, a não ser o Brasil, que é a mesma questão. A tabela salarial do Brasil, já temos um acordo de princípio, 28 de janeiro, a última reunião com o Sr. Ministro, 16 de março, reunião com a Sra. Secretária de Estado e com o membro do gabinete do Sr. Ministro, e até agora ainda fizemos insistências ontem, para hoje tentarmos vir perante a representação nacional dizer o ponto exato da situação, mas infelizmente não tenho notícias positivas a esse respeito.
Muito obrigado. Eu agora devia dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, mas não estão connosco neste momento, CDS-PP também não, e acho que mais nenhum grupo parlamentar. Portanto, eu dava a palavra novamente ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Alexandra Vieira. Tem 4 minutos.
Sr. Presidente, saudamos o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas nas pessoas da Doutora Rosa Teixeira e do Dr. Alexandre Vieira. A pandemia tornou visível a escassez de recursos e a falta de pessoas e esse facto tem a ver com, por exemplo, o abandono, desde o abandono à falta de novos recrutamentos e até às aposentações. Tornou visível também a incapacidade de dar resposta às diferentes solicitações nos vários organismos consulares e embaixadas. No entanto, parece ao Bloco de Esquerda que estas dificuldades já antes se faziam sentir. Dificuldades desde a obtenção da nacionalidade, as diligências para regressar a Portugal, por vários motivos, a mobilidade de estudantes, a emissão de várias documentação, de que são exemplos os vistos, a atribuição de nacionalidade, a dificuldade de atendimento pelo telefone, a dificuldade de agendamento, as dificuldades nos atendimentos presenciais, a falta de respostas, o atraso das marcações, seja para atendimento, renovação e emissão de documentos. Por outro lado, verifica-se que em algumas circunstâncias, para os mesmos procedimentos, há diferentes atuações e até há emolumentos que não são coincidentes, o que cria uma desigualdade entre cidadãos e cidadãs na diáspora. A primeira questão que eu trago à doutora Rosa Teixeira é exatamente a seguinte: como vê o Sindicato dos Trabalhadores Consulares esta situação, se ela se verifica de facto e que propostas nos trazem para que os problemas sejam ultrapassados, de forma que a proximidade com as pessoas portuguesas a ver no estrangeiro seja maior? Depois, gostaria também de saber informação sobre as diferentes carreiras. Sabemos que há uma fraca atratividade, sabemos que há postos cujos lugares ficam por preencher, sabemos que há também problemas relacionados com as tabelas remuneratórias, com as taxas cambiais, com o nível de vida do pessoal das embaixadas, de questões relacionadas também com o acesso aos cuidados de saúde, que não é igual em todos os países, com as questões relacionadas com a segurança social, os baixos salários, como já tive a oportunidade também de referir, das pessoas que trabalham nas embaixadas, nos consulados e nos restantes organismos, e por isso gostávamos de saber qual era a posição do sindicato sobre estas questões, se tem havido contactos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros neste sentido e quais têm sido as respostas. Gostaríamos ainda de saber, relativamente aos direitos laborais, para o setor, se não parece ao sindicato importante conhecer este setor, ou reconhecer este setor, em que condições se encontra em termos de recursos humanos, de infraestruturas, de equipamentos, quais são as necessidades reais, sejam logísticas, físicas, financeiras, e nesse sentido, o que é que o sindicato propõe para que todas as questões problemáticas possam ser identificadas. Todas as questões laborais e todas as questões de incumprimento não derivam elas também da falta de conhecimento do que é a realidade do setor consular? E, por fim, relacionado ainda com a primeira questão, uma outra que tem a ver com o seguinte: afirmando desde já que o Bloco de Esquerda sabe que há embaixadas e consulados que cumprem a sua missão e bem, há indícios de que nem sempre tudo poderá funcionar de igual forma. Gostaríamos que os senhores colocassem esta comissão a par daquilo que poderá não estar a funcionar muito bem e porquê, e o que é necessário diligenciar para poder então ultrapassar estes problemas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, para responder, dava a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores Consulares, que tem 4 minutos.
Joana, vamos voltar à primeira questão dos emolumentos cobrados. Uma das coisas como sindicalistas e também como trabalhadores que nos fazia diferença era efetivamente haver emolumentos que eram cobrados de forma diferenciada aos utentes. Neste sentido, fizemos intervenções junto com o Sr. Secretário de Estado sobre a situação que se verificava em São Paulo. E sabemos que houve regularização de algumas destas questões naquele posto. É assim, de facto, acho que como qualquer cidadão, nós entendemos que o utente tem que ser tratado da mesma forma. E se há uma tabela de emolumentos consulares, não há sentido que ela seja aplicada exatamente. Não faz sentido que o registro de nascimento, que é gratuito, ser cobrado noutro posto. Portanto, pensamos que nós participamos do processo de levantamento destas situações, o que permitiu, de uma certa maneira, que elas começassem, que as situações começassem a ser desenvolvidas. As carreiras e a negociação é exatamente o ponto que estamos. Estamos a 20 de abril, 4 meses passaram, sabemos que o Ministério vai nos responder pelo ano, o ano de 2021, mas acreditamos que dá um sinal forte. E a prova é que há um investimento do Estado nestes trabalhadores que tanto dão por Portugal no estrangeiro. Portanto, a realidade consular é uma realidade muito diferente de país para país. Não se pode, há um bocado falava da África do Sul, falei do Luxemburgo, não se compara. Não se compara a França com a Suíça, não se compara a Bélgica com a Espanha. Portanto, as realidades são muito distintas. O conhecimento, antigamente, havia estruturas de postos, um posto de outros sistemas que existem na administração pública que tendem a atuar por baixo e a dizer que isto obedece a cotas. Não. Nós podemos, num posto, ter toda a gente que é muito boa. Como podemos, num posto, ter toda a gente que não satisfaz? Mas e depois, como é que isto se resolve? Qual é esta justiça relativa? Por isso, nós temos muito que nós devemos ser objeto de tratamento diferenciado, porque nem tudo é igual. Quer dizer, a justiça não é mudarmos tudo no mesmo nível. Nós não podemos ter um CADAP, que é a avaliação de desempenho que existe na administração pública, com os mesmos modos. Nós temos embaixadas em que só há o chefe de posto, que é o embaixador, eventualmente um depois, eventualmente um técnico ou tradutor. Fora disso, não temos mais ninguém. Portanto, como é que é possível a estrutura desta rede diplomática funcionar desta forma? Portanto, para nós, realmente devia ser feito um levantamento objetivo dos trabalhadores existentes por carreiras e categorias, mas também fixar aquilo que deve ser o mínimo para o funcionamento de um posto. Nós não podemos ter um posto a funcionar só com duas pessoas. Há férias, como é que se resolve a questão? Fica a comunidade portuguesa sem atendimento? E se há um problema, quando foi a questão do tsunami, não é? Tem que haver recursos e estes recursos têm que ser mobilizados. E só podem ser mobilizados se isto for uma cadeira atrativa em que as pessoas dão o seu, mas sentem que são correspondidos, que têm direito à cadeira e que as suas condições de trabalho são as normais. Nós não podemos dizer que as condições de trabalho dos nossos colegas são as mesmas em todos os lados. Será admissível? Em Portugal, ninguém fica sem segurança social ou se uma entidade patronal não escreveu o trabalhador, tem quatro contas. E nós, há 20 anos, 21 anos que temos o estatuto, ainda temos cerca de 50 trabalhadores sem qualquer proteção social. Isto é de toda normal. Portanto, o sinal é: temos que negociar as tabelas salariais, a revisão das tabelas, para experimentar um enquadramento mais justo. Temos que rever absolutamente o estatuto profissional. Já vimos que há coisas que não funcionam. Na Indonésia, ou na Índia, ou no Egito, o sistema de segurança social não assegura a quem é trabalhador do Estado as mesmas valências que a segurança social precisa. Portanto, um Estado, com pessoa de bem, tem de garantir que os trabalhadores ao seu serviço tenham, no mínimo, condições normais, idênticas aos restantes nacionais portugueses, na sua vida de trabalho. Nós temos feito uma coisa que é assim: cada vez que nós detectamos uma situação anómala ou em procedimentos, nós optamos sempre por reportar ao Ministério. Porque parece-nos que essa é a nossa obrigação. Nós, como funcionários, somos sindicalistas, mas continuamos a ser funcionários, não é? Nós, tendo conhecimento de alguma coisa, temos que reportar. Portanto, nós estabelecemos um diálogo permanente com a anterior inspectora diplomática consular e já nos reunimos com a atual, portanto, e reportamos. É essa a nossa atitude, porque achamos que também assim participamos num processo de regularização destas questões todas. Não sei se respondi
obrigado.
Já vai em seis minutos.
Ainda vai ter oportunidade no final, depois, se for necessário, fazer mais algum esclarecimento.
Obrigado.
Muito obrigado. Vamos então passar à segunda ronda, em que cada senhor deputado tem direito a 2 minutos. E eu pergunto à senhora deputada Alexandra Vieira se quer inscrever novamente. Pergunto se há algum senhor deputado que nos segue de forma remota que quer intervir. Aparentemente não. E, portanto, eu dava a palavra ao senhor deputado Paulo Pisto. 2 minutos.
Eu não sei se me estão a ouvir bem, porque eu estou a ouvir aqui muitas interferências. Eu vou falar se eu tiver algum problema.
Nossa, tá, estamos a ouvi-lo estamos a ouvi-lo mal.
Senhor Presidente, está-me a ouvir bem ou...
Agora está melhor.
Sim, ok. Bom, vou tentar ultrapassar aqui todas estas perturbações que existem com o som. Em primeiro lugar, eu, por não poder participar diretamente na reunião, estou dividido entre duas reuniões, uma também do de fazer intervenções, e por isso, portanto, aqui a mensagem principal que eu gostaria de transmitir, obviamente nós registamos todas as que eu aproveito para comentar, para como o doutor e para dizer que nós somos, obviamente, se registamos todas estas dificuldades relativamente a todas estas situações. Obviamente que nós passámos por um período que tem causado dificuldades no atendimento. Toda a administração pública, não é apenas nacional, internacional. Houve outras dificuldades, como o facto de, por exemplo, as consulares não se fazerem, criou também uma acumulação de trabalho. Os funcionários não tiveram o inteiro com atendimento e, portanto, causou-se aqui um conjunto dificuldades que veio perturbar o normal funcionamento dos postos. Isto é uma questão. Questão que eu julgo também é importante que, independentemente do meio ou menor celeridade com que está a avançar, a organização consular é efetivamente um aspecto muito importante, não apenas para facilitar o atendimento dos utentes, mas também, por outro lado, para facilitar a vida dos consulares e do seu trabalho dentro. Dito isto, é dizer que as questões que aqui nos foram relativamente à necessidade da revisão das tabelas salariais, o que existe da parte do Governo para que isso aconteça, as relacionadas com a diferenciação dos, independentemente das funções que são alinhadas, são questões da maior importância e é óbvio que é que haja uma negociação que seja correta, que seja adequada e encontro das expectativas dos funcionários. E aquilo que eu queria dizer também à doutora Rosa Ribeiro e ao doutor Alexandre é que nós somos, obviamente, a todas estas situações que as registamos e que não deixaremos de, obviamente, dar paz a quem de
Está
direito,
ligado?
neste caso, obviamente. Porque para nós é absolutamente fundamental que quer os utentes, os portugueses, sejam devidamente atendidos, quer os funcionários consulares tenham exercício dos seus direitos e circunstâncias de igualdade, quanto possível, relativamente aos próprios diplomatas,
Ó deputado, já tem
relativamente às questões
3 minutos de
relacionadas
intervenção. Eu agradecia que concluísse.
forma e de saúde, são absolutamente importantes que sejam revistos. Portanto, era essencialmente esta a mensagem que eu queria. Desculpa, mas eu continuo a ouvir com algumas e queria dizer ao Sindicato dos
Obrigado.
Consulares que, obviamente, conta com o do Partido Socialista para que os possam ser devidamente alcançados.
Muito obrigado.
Eu peço imensa
Eu dava
desculpa, senhor.
a palavra ao deputado Nuno Carvalho. Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentá-lo, senhores deputados e ao Sindicato dos Serviços Consulares e Missões Diplomáticas. E só que gostaríamos apenas de aproveitar esta oportunidade para reforçar também o que já disse o senhor deputado Carlos Gonçalves, que efetivamente a situação que se vive atualmente no, nos postos consulares nota de facto a falta de capacidade de atratividade na carreira. Isso faz com que o Estado não consiga proporcionar um serviço adequado às comunidades portuguesas e, basicamente, faz com que o Estado falhe na sua tarefa. E, portanto, o testemunho que aqui nos trouxe o sindicato dos serviços consulares é uma informação que é muito relevante porque torna-se evidente que, com o stress acrescido com a pandemia, há de facto problemas estruturais que têm que ser resolvidos, mas também há novas questões que têm que ser imediatamente tratadas. É fundamental que também aquilo que são as promessas, os compromissos, para utilizar um termo mais adequado, que foram assumidos da parte do Governo no que diz respeito à questão das tabelas salariais, possam ser cumpridos o mais rapidamente. Não só por uma questão de estabilidade e de confiança, que é fundamental para aquilo que é a carreira das pessoas que já estão em serviço,
mas também para que outras pessoas que eventualmente queiram e devam entrar nessa mesma missão possam sentir que, de facto, existe uma verdadeira carreira que possa ser elaborada. Portanto, o Grupo Parlamentar agradece bastante as questões que aqui foram colocadas, evidenciando, como é óbvio, que há uma clara necessidade de o Governo se pronunciar sobre estes temas e delinear um prazo para que eles sejam resolvidos. Porque a primeira linha de falha é para com os trabalhadores, a outra, imediatamente a seguir, pelo testemunho aqui muito claro que nos trouxeram, é para com os portugueses que estão lá fora. E, como é óbvio, nós acompanharemos, como temos feito, esta matéria com toda a atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Precisamente relacionado com a caracterização do setor dos trabalhadores consulares, que parece ao Bloco de Esquerda que é um trabalho que está por fazer e que, por certo, não será uma tarefa fácil, bem pelo contrário, será complexa. Eu gostaria de perguntar à doutora Rosa Teixeira sobre o e-consul. Como disse, e bem, a transição digital não resolve tudo. É sempre preciso pessoas para resolver algumas questões, nomeadamente alguns atos mais específicos. Gostaríamos de saber se que atos neste momento estão a ser tratados por esta via. E, por isso, como é que, numa outra perspectiva, o sindicato vê o recurso à externalização dos serviços que, em alguns casos, até já identificados, e ao que já nos foi dito, também já resolvido, tiveram acesso a dados de cidadãos portugueses, portanto, se esse recurso à externalização é visto ou não com bons olhos pelo sindicato. Portanto, o e-consul e externalização parecem que vêm para substituir mais contratação de pessoas e não resolvem o problema da falta de atratividade das carreiras. E gostaríamos de saber no Bloco de Esquerda como é que se posiciona o sindicato a este nível. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluir agora o segundo bloco de perguntas, dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Porto.
Muito obrigado, Presidente. Não obstante as dificuldades apontadas, há que se considerar também que passamos por um momento pandêmico e que, logicamente, teve e tem uma influência direta na implantação das novas medidas. E até porque também na intervenção da estrutura consular como um todo. Sendo assim, não podemos desvalorizar a iniciativa e o esforço do governo de modernizar a gestão consular e fazer face a todas as dificuldades e manter a comunicação ainda e o diálogo com o sindicato. Com referência aos salários dos trabalhadores consulares no Brasil, com o euro congelado desde 2013 e sem qualquer reajuste desde aquela época, o que é uma situação muito grave e complicada, logicamente, entretanto, busca-se uma solução amigável, haja vista que o diálogo existe entre os diversos atores. A doutora Rosa sabe que, junto do Grupo Parlamentar do PS, eu tenho acompanhado essa situação desde o início da legislatura, bem como as negociações do sindicato com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. E, sendo assim, eu pergunto à senhora secretária-geral se poderia dizer como está o andamento das negociações e quais as evoluções em relação a uma possível solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos ação concluída ao segundo bloco de perguntas. Agora dou a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas para responder às 4 perguntas. Tem 8 minutos. Façam favor. Não temos som.
Obrigada. Peço desculpa, mas eu vou dizer uma coisa que é praticamente que me escapou a intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco, não a conseguíamos ouvir, portanto, não sei se há uma pergunta associada, não consegui discernir. Relativamente à falta da atratividade da carreira e à necessidade de alinhar prazo que foi abordado pelo Sr. Deputado Nuno Carvalho, exatamente é isto. Quer dizer, não podemos protelar no tempo uma resolução que é tão evidente. Aqui em Portugal não se deixa as pessoas desprotegidas, muito menos no estrangeiro, em que as pessoas estão em situações muito mais precárias e muito mais difíceis. O prazo é de um ano, 2021, a negociação, mas tem que se arrancar com a negociação. Isto não se vai resolver numa hora, num mês. Isto tem que se dar um pontapé de saída à negociação, porque será um sinal forte que realmente passa-se do compromisso verbal à sua concretização. As questões com o e-consulado, a externalização dos serviços, é assim. O e-consulado, o que é o posto consular no estrangeiro? É o braço da administração portuguesa no estrangeiro, quer dizer, é uma loja de cidadão, são os serviços notariais, é tudo. Portanto, se a legislação mudar em Portugal relativamente a algumas matérias, claro que estas melhorias também serão repercutidas nos serviços. Agora, será muito difícil ultrapassar várias questões para lembrar uma procuração ou se precisar de um reconhecimento da assinatura, enquanto não existir, não houver uniformização das assinaturas digitais, vai sempre ter que necessitar de recorrer e que haja um elemento, uma pessoa que esteja ali a atender, que decida a sua questão e que lhe possa dar o tratamento adequado. Isto não é propriamente por opções através de um servidor eletrónico em que se chega lá, não é? Por exemplo, temos aí, o Sr. Presidente trabalhou num posto e sabe muito bem que as questões relativamente ao registro civil dos utentes portugueses são questões muito complicadas, porque muitas vezes os nossos compatriotas casam com pessoas estrangeiras, não registram os casamentos, depois têm filhos, depois divorciam-se, depois voltam a casar, e isto tem tudo um impacto e é necessário desvendar este novelo. E isto não há nenhuma aplicação que eu consiga fazer. Não é? Portanto, o e-consul vem ajudar no sentido que existe o registro, a pessoa recorreu aos serviços, registrou ou informou e essa informação vai passando e vai permitindo que depois há certas perguntas que se deixem de fazer aos utentes e que se perca tempo, se vá direto ao essencial. Mas, de toda maneira, uma coisa é certa, tem sempre que haver intervenção humana e ainda bem que tem que haver esta intervenção humana. A externalização dos serviços. Eu sou de uma época em que não se recrutava ou não se recorria a empresas e todos os serviços eram facultados no posto. Tanto os serviços notariais como os serviços de traduções. Não era necessário ir a um tradutor juramentado. Não era necessário ir a um cartório notarial no exterior. Portanto, os serviços consulares disponibilizavam todos estes serviços aos utentes. E para nós, isto não é uma idade dourada. É aquilo que devia. Porque se há progresso, se nós queremos melhorar as condições de atendimento e de proteção dos portugueses, passa-nos por garantir eles terem o melhor no seu país ou no posto que representa o seu país. Portanto, para nós é evidente que os conceitos, as respostas deveriam ser dadas pelos próprios. Só assim, neste momento, com a ruptura que há e o nível muito baixo dos recrutamentos e do número de pessoas nos postos, tem que haver uma opção, ou se atende o utente ou se atende o telefone. Não é? E, infelizmente, eu leio, eu vejo os Facebooks dos postos em que os utentes reclamam. E eu penso para mim, está bem, mas eles estão a atender alguém e durante esse tempo eles não podem estar a dar a resposta ao outro. Portanto, o que é preciso é sempre as mesmas questões. A externalização dos serviços veio tentar comatar uma penúria em termos de recursos humanos. Portanto, claro que nós entendemos que tudo deve estar disponível nos postos. E há um bocado o Sr. Presidente falou do Centro de Atendimento Consular. Claro, eu entendo que os postos, o chefe de posto, todos têm, os técnicos superiores, toda a gente participa do mesmo processo e que há capacidade nos postos para dar a resposta. Agora, não peçam às pessoas de se desdobrar, de estarem ao serviço 15 horas por dia, porque isto não é humanamente possível, de deixar de ter vida profissional. Há uma coisa que toda a gente parece ignorar, muitas vezes quando nós falamos, é que quando há algo que acontece, um acidente de um português, um problema qualquer, são os funcionários consulares que se deslocam e ninguém levanta problemas a isso, porque é natural, estamos no ADN, é por isso que nós estamos nesta profissão e nesta carreira. Agora, tem que haver o mínimo de reconhecimento relativamente à sua prestação de serviço. O ponto da negociação sobre a tabela salarial do Brasil é assim, nós entendemos que foi dado um passo muito importante com a assunção pelo Sr. Ministro na reunião de dia 28 de janeiro, em que uma solução era a fixação da tabela salarial em euros com o pagamento em reais, como todos os trabalhadores nos postos periféricos externos do Ministério têm a sua remuneração fixada em euros e pagamento em euros na zona euro ou nas divisas locais, quando é o caso. Agora, desde essa data, estamos à espera, pendentes, de um texto, porque ele quer garantir que isto seja uma solução viável e que não haja uma recrudescência dos processos em tribunal. O que nós dizemos é sempre a mesma coisa. Os processos em tribunal existiram num momento dado porque era preciso, porque também o Ministério não respeitava uma série de normas. Não se pode haver variações cambiais e não haver correção. Ora, entretanto, nós evoluímos, já progredimos, foi aprovado um mecanismo de correção cambial que é extremamente importante para nós, embora esteja ainda pendente a questão das perdas acumuladas, que isto também é algo crucial. Nós achamos que estão reunidas todas as condições no Brasil, já regularizamos com os serviços da Direção dos Recursos Humanos as questões das cotizações para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, de maneira a que os trabalhadores na sociedade brasileira possam ir para a reforma e ter direito às suas pensões complementares. Estamos preocupados com a situação dos trabalhadores portugueses, porque estes estão com obrigações fiscais e contributivas em Portugal e estão a ser pagos num mínimo que é absolutamente inadmissível. 28 de janeiro, 20 de abril, daqui a pouco são 3 meses, não temos evolução. Nós ainda ontem, como referi na minha primeira intervenção, fizemos uma aproximação ao gabinete do Sr. Ministro. Saiu hoje de manhã uma nova proposta por parte do sindicato para tentar obviar a um argumento de que o sindicato não tem legitimidade para firmar acordos no Brasil. Então nós dizemos, já que são todos trabalhadores em funções públicas, que se firma um acordo coletivo de trabalho aqui em Portugal que determina as condições da especificidade da sua prestação de serviço. Nós queremos crer uma coisa. Os trabalhadores dos postos consulares e missões diplomáticas são dos trabalhadores mais dedicados do Estado. E estando asseguradas condições mínimas da sua prestação de serviço, pode ter a certeza que tem um clima social apaziguado, de forma a que se possam consagrar inteiramente à sua missão, que é a proteção das comunidades portuguesas no estrangeiro. Agora, nós esperamos que os senhores deputados entendam que, para nós é chocante, que tenhamos essa missão e que tenhamos colegas que nem sequer esse mínimo tenham consagrado. Portanto, acho que respondi a todas as perguntas e acho que estou dentro do limite do meu tempo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral. Eu tenho aqui um pedido do deputado Paulo Pisco, que aparentemente queria dizer mais qualquer coisa porque não foi ouvido, é isso?
Não, exatamente, Sr. Presidente.
Então, ao Sr. Deputado, muito rapidamente, porque temos que concluir a reunião. Faça favor.
Sim, com certeza, mas como a doutora Rosa Ribeiro disse que não ouviu a minha intervenção, eu julgo que é importante, pelo menos, dizer 3 ou 4 ideias que são fundamentais. A primeira é que, enfim, além de... Eu peço desculpa por estar a acompanhar uma reunião do Conselho da Europa onde tem que tenho de intervir, mas gostaria de fazer algumas observações que me parecem... E a primeira é dizer à doutora Rosa Ribeiro e ao doutor Alexandre que nós registamos todas as apreensões que aqui existem, que foram aqui apresentadas pela doutora Rosa Ribeiro, como elementos que são importantes não apenas para a satisfação das expectativas que o sindicato tem relativamente ao processo negocial. É muito importante que ele chegue a bom porto, de forma a que muitas das questões que aqui foram referidas, não apenas em termos de tabelas salariais, mas também em termos de funções e de estatuto dos próprios funcionários consulares, elas possam ser cabalmente preenchidas. E o que eu queria dizer é também é que nós, além de registarmos, somos sensíveis a estas questões. É claro que houve uma situação de pandemia que causou inúmeras perturbações relativamente ao atendimento do consular, que afetou bastante os próprios funcionários, mas, obviamente, que é necessário também dar continuidade àquilo que é a necessidade de haver um bom funcionamento dos postos consulares. O processo de modernização consular em curso é muito importante, não apenas para os utentes, mas também para os próprios funcionários consulares, e estamos convencidos que será um aspecto importante. Tem havido uma preocupação relativamente aos recursos humanos, mesmo que eles possam não ser suficientes, mas tem havido, tanto quanto sabemos, de acordo com a informação que temos, um saldo positivo relativamente às entradas, mas obviamente que a modernização consular não substitui a necessidade de recursos humanos para tratar de todas as questões que são necessárias. Portanto, basicamente, Sr. Presidente, era isto que eu gostaria de dizer. De facto, nós somos sensíveis e registamos e não deixaremos de os comunicar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dava de novo a palavra à doutora Rosa Ribeiro para, em 2 minutos, responder ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Deputado, nós temos trabalhado com todos, não é? E sabemos que o Sr. Deputado é uma das pessoas que tem acompanhado mais perto a nossa situação, e tanto o Sr. Deputado como o Deputado Paulo Porto têm-nos, digamos, dado apoio e dizendo que dentro do PS fazem chegar as nossas expectativas. Portanto, a sensibilidade que manifesta realmente é algo que é gratificante, e como eu estava a dizer um bocado, pode crer que do lado dos trabalhadores que representamos há todo o empenho e toda a vontade e toda a dedicação nesta causa. Agora, é assim, houve alguém que dizia que não há amor, há provas de amor. Nós precisamos de provas neste momento, porque é verdade que também estamos num período não só da pandemia, mas também da própria presidência da União Europeia. Portanto, nós consideramos que o facto do Sr. Ministro se ter disponibilizado neste contexto para uma reunião connosco sobre a questão do Brasil é, digamos, reguladora do interesse dele na resolução desta questão, que ele tem reafirmado. Agora, das palavras aos atos, temos que passar realmente a resolver. Isto tem que ser definitivo. Estamos em abril, isto não deveria passar muito de além. Faz 8 anos que os trabalhadores estão nesta situação no Brasil, portanto, nós agradecemos o empenho e agradecíamos que os membros dessa comissão que tem estado aqui a ouvir-nos com tanta atenção e que nos tenha dado tanto apoio, também possam fazer uma simpática pressão junto de quem de direito para que estas questões sejam devidamente tratadas e que se continue apostado na via do diálogo. É essa a aposta do sindicato, e não queremos enverdar pelos outros caminhos, mas de certeza, porém, que para respeitar o nosso mandato, e se não tivermos muito em breve provas concretas em que isto está em fase de resolução e de concretização, não nos restará outra alternativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral, tanto os nossos cumprimentos e a nossa saudação especial. Trouxeram-nos aqui um conjunto de informações que são importantes para os senhores deputados para confrontarem a versão do sindicato dos trabalhadores relativamente a um conjunto de discussões que já ocorreram na Assembleia da República. Alguns dos deputados tiveram a oportunidade de fazer um conjunto de perguntas importantes. Então, dou assim concluído esta audição, agradecendo uma vez mais ao Sindicato dos Trabalhadores Consulares, que podem sempre contar com a colaboração desta comissão, tanto mais que os trabalhadores do quadro externo do MNE são agentes fundamentais também da nossa política externa, nomeadamente no exercício das suas funções próximo das comunidades portuguesas, que são um dos pilares no qual Portugal devia entender como um pilar da nossa política externa. É por isso que esta comissão se chama Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Boa tarde a todos.
Muito obrigada.
Vou agora passar para o ponto seguinte, já não nos falta muito para concluir a reunião. Ponto 5, distribuição de iniciativa e nomeação do autor do parecer. É a proposta de lei número 86/14, desta segunda sessão, do Governo, que aprova as grandes opções para 2021-2025. O deputado autor do parecer deverá ser do Partido Socialista, e chama a atenção que o parecer deve ser incluído no relatório da Comissão de Orçamento e Finanças e que devia ser remetido até segunda-feira, mas isto chegou há muito pouco tempo à Comissão e, E, portanto, em princípio, terá que ser apresentado na reunião de terça-feira, sem falta. E, portanto, chama a atenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passamos para o ponto 6. Já tem algum deputado relator para indicar?
Senhor Presidente, nós indicaremos depois a
comissão.
Bem. Muito obrigada.
Eu também depreendi isso, porque senão não deve ser um relatório muito fácil. Pelo menos no tempo que tem. Ponto número 6, aprovação de atas. Temos as atas número 64 e número 65, a primeira de 6 de abril, a segunda de 13 de abril. Senhores deputados, vem algum inconveniente votarmos as atas em conjunto? Penso que não. Vamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém? As atas são aprovadas por unanimidade. Podemos passar para o último ponto da ordem de trabalho, que é outros assuntos. Pergunto a algum senhor deputado tem alguma matéria que queira apresentar nos outros assuntos. Parece-me que não. Sendo assim, dou por concluída a reunião e até à próxima terça-feira.